Boa noite, meus amigos vereadores, aos servidores dessa casa, aos ouvintes da rádio e a todos vocês que estão aqui presentes. E desde já agradeço a presença de cada um de vocês, que é muito importante para o desenvolvimento dos nossos trabalhos aqui. Solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Júnior Silvestre.
Presente.
Vereador Elia Alvarez.
Presente.
Vereador Paulo Sérgio.
Presente.
Vereador Ezra Rodrigues, presente. Vereadora Renata Keller.
Presente.
Vereador Hudson Vinícius.
Presente.
Vereador Hélio dos Santos.
Presente.
Vereador Éder Júnior.
Presente.
Vereador Alexandre Franco de Andrade.
Presente.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Martins Soares, declaro aberta a segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da sexta legislatura da Câmara Municipal de Martins Soares em 21 de fevereiro de 2020. Convido o senhor Antônio Carlos de Oliveira para proceder o momento de oração.
Boa noite, senhora presidenta Renata Kelly. Em seu nome, eu cumprimento os demais vereadores. Boa noite às pessoas que se fazem presentes nessa reunião, nessa Casa do Povo. Fui convidado para fazer um momento de oração e aqui me faço presente para que nós, juntos, pudéssemos fazer um momento de oração para a abertura dessa reunião. É com a graça de Deus que a gente faz tudo. Sem Ele, não fazemos nada. Queria ler para vocês... a carta de Tiago, do capítulo 2, do versículo 14 a 26. Leitura da carta de São Tiago. E, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não põe em prática? A fé seria, então, capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou irmã não tem o que vestir, o que lhe falta, a comida... de cada dia. Se então alguém de vós disser, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes der nada necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também, a fé, se não se traduz em obras, por si só, está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé, eu tenho prática. Pratico boas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Crê que há um só Deus. Fazeis bem, mas também os demônios creem isso. Estremecem. Queres então saber um homem sensato com a fé sem prática? Evã. O nosso pai Abraão foi declarado justo, não será por causa de sua prática, até ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar. Como está vendo, a fé concorreu para as obras. Graças às obras, a fé tornou-se completa. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz Abraão: teve fé em Deus, isto lhe foi levado em conta de justiça e lhe foi chamado amigo de Deus. Estais vendo, pois que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Palavras do Senhor. Senhora presidenta, eu não vou fazer nenhum comentário, ou seja, estender nenhuma mensagem, até porque a leitura é bem clara para cada um de nós. Fé sem obra é morta. Eu falo isso lá na nossa rádio, que a oração, ela se completa com ação. A oração se completa com a ação. Então, as duas caminham junto. está bem escrito aqui para nós. Então, não vou estender o comentário. Agradeço aqui a oportunidade, o convite que foi me feito. Fico feliz de ter sido convidado para poder compartilhar junto com vocês essa leitura. Entendo também que tem mais pessoas que vão se apresentar aqui. Agradeço, que tenha uma boa noite e que possa conduzir a reunião com paz, com justiça, com amor, né, com dedicação em prol do nosso município.
Agradeço o senhor Antônio Carlos pelo momento de oração. Uma mensagem belíssima. Muito obrigado. E eu gostaria de pedir que vocês se mantessem em pé, de pé, para fazermos um minuto de silêncio pela morte do senhor Altair Pio Dutra. E falar para vocês que esse minuto de silêncio é para uma pessoa muito especial para mim e para muitas pessoas aqui também de Martins Soares, não só de Martins Soares, porque foi uma pessoa que deixou sua história no nosso município, né? É um dos principais incentivadores por eu estar onde eu estou hoje, que me ajudou muito, me aconselhou muito, me mostrou o lado bom em ajudar o próximo, em sempre fazer o bem, sem olhar quem, independente de lado A ou lado B. Então, eu tive assim, essa lição com ele e tenho fé em Deus que vou manter, vou guardar isso comigo, né? E sou muito grata a ele também pelo que ele foi para o meu filho, para o Igor, que está aqui hoje, sofrendo muito com a perca, porque foi uma perca muito grande para a gente, apesar de já ser uma pessoa de idade, né, com seus 90 anos bem vivido, mas uma pessoa que deixou muita saudade para nós. E muitas pessoas chegam perto de mim, inclusive amigos vereadores aqui, o Juninho já falou isso comigo, o Éder também já falou, que como você tem um filho especial, um menino bom, um menino educado, e o Soltaí fez parte para que o meu filho fosse desse jeito. Então, esse minuto de silêncio é em consideração e respeito e carinho muito grande que eu tenho por ele. E agora eu gostaria de estar passando a palavra para o doutor Divino, que tem uma homenagem também a ser feita para ele. O doutor Divino até acompanhou mais que eu, né? Não estou te chamando de velho, não, doutor Divino, mas você tem mais idade que eu, então você acompanhou mais a trajetória do seu Altaí, que é uma pessoa muito especial e que deixou a sua história aqui em Martins Soares. Uma pessoa que vai ser lembrada por muitos e com carinho. Então, eu gostaria de passar a palavra para você.
Inicialmente, eu gostaria de desejar uma boa noite para a Renata e dizer que eu fiquei muito grato pelo fato de ela ter me convidado para vir aqui hoje falar um pouquinho da vida do avô do Sebastião. É uma pessoa muito conhecida por todos, mas às vezes há detalhes na vida das pessoas que a população como um todo não tomaram conhecimento. Numa fase de introdução, dar uma boa noite para a Renata, e esse boa noite estende-se a todos os vereadores desta Casa Legislativa, estende também aos serventuários desta Casa e aos nossos ilustres visitantes que estão aqui para prestigiar essa reunião de hoje. Há um tempo atrás, eu fui convidado pessoalmente pelo Soltair para participar de uma pequena celebração de aniversário no grupo da terceira idade. E eu fiquei muito feliz com o convite, porque, apesar da diferença de idade, eu sempre fui um grande amigo do senhor Otair. Não só por mim, mas por todos os meus parentes, meu tio, o tio Zaltino, meu pai, sempre foram muito próximos do senhor Otair, e isso fez com que eu também tivesse a honra e a satisfação de manter por muitos e muitos anos, até a sua morte, essa amizade. Sempre tive a oportunidade de conversar com ele na praça, dos bancos, já o visitei na casa dele. E quando ele me convidou para participar dessa celebração de aniversário, eu pensei assim: o Soltair, meu amigo, com 90 anos de idade, passado único e exclusivamente na cidade de Martins Soares, quanta gente gostaria de saber com detalhe como foi a trajetória da sua vida em Martins Soares. Eu vou, de forma bem simples, bem singela, bem resumida, vou fazer um breve relato da vida do Soltair em Martins Soares. Aí eu escrevi, e no dia lá da celebração do aniversário dele, de uma forma muito calorosa, eu li e todos ficaram emocionados ao ouvir alguns detalhes que muitas vezes não tinham conhecimento. Passou-se esse dia, logo após ele ter esse problema de saúde, faleceu, eu tornei a pensar assim: por que eu não fazer essa leitura lá no velório, na igreja? Quantas pessoas irão lá para despedi-lo dele, ou seja, para vê-lo pela última vez? Fiz essa leitura novamente lá na igreja e muitas pessoas tiveram a satisfação de chegar perto de mim e ficar muito feliz de ter tido a oportunidade de saber de tantas coisas que se passaram na vida do senhor Otair. Hoje eu farei a mesma coisa, com muita honra e com muito prazer. Eu tenho certeza que muitas pessoas que aqui estão talvez não tenham tido a oportunidade de conhecer determinadas situações nas quais o senhor Otair conviveu. Diz assim: o senhor Otair Pio Dutra nasceu aos 12 dias do mês de setembro do ano de 1929. Filho de José Pio Dutra e de Diomara Dias Dutra. Família tradicional neste município de Martins Soares. Foi casado com dona Nair Pechara Dutra por quase 45 anos. Conhecida popularmente como Dona Lilinha. Pai de um casal de filhos, sendo eles Israel e Maria. Tem 5 netos e 8 bisnetos. Ele nasceu, cresceu e estudou neste município. Não se mudou em nenhuma fase de sua vida para outros lugares, sendo 9 décadas ininterruptas como nosso ilustre conterrâneo. Foi motorista de caminhão desde a década de 40. Foi também empresário e empreendedor no mercado cafeeiro até os anos de 2000, tendo iniciado suas atividades no ramo ainda jovem, comercializando o produto nesta e em outras regiões, ocasião em que o transporte do café era feito para vários setores do ramo, inclusive para o Porto de Vitória, Espírito Santo. No esporte amador, foi sempre reconhecido por muitos, inclusive de outros estados, sendo que promovia no campo de futebol, do qual era proprietário, jogos oficiais e os tradicionais treinos semanais às quintas-feiras, a partir das 16 horas. Sempre foi conhecido popularmente por todos como o famoso Canhotinha de Ouro. Na ocasião, além do futebol que mantinha aos domingos em nossa cidade, promovia jogos em várias cidades vizinhas, incluindo outros estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, etc. Desde o início da década de 70, com muita honra, esteve entre os membros do Rotary Club, sendo um dos três mais antigos integrantes da renomada e respeitada instituição. Foi um cidadão ímpar, por ser dotado de uma personalidade inabalável. Sempre atuou em prol de várias instituições locais de interesse coletivo, quais sejam escola estadual, igreja católica, associações comunitárias e outras instituições filantrópicas. Não se esquecendo os nossos agricultores e outros que com ele conviviam, ressaltando-se suas participações e atuações nas festas comunitárias, ocasião em que, sem interesse financeiro algum, seus veículos ficavam à disposição para os eventos. Seu caminhão também sempre foi utilizado como palanque, além de servir para transportar móveis em mudança de pessoas carentes. Foi o primeiro presidente da ADEC, Associação de Desenvolvimento Comunitário de Martin Soares, da qual eu também tive a honra de ser membro integrante. Foi também membro assíduo e atuante da Associação da Terceira Idade. Aos 90 anos de idade, até a sua morte, foi um dos mais antigos moradores nascido neste município, tendo narrado para seus inúmeros amigos muitas histórias reais sobre o passado de nossa terra. Fatos que poderão ficar registrados em documentários, resgatando as tradições de nosso povo. Ressalta-se, por ser oportuno, que ele sempre teve estreitos laços de natureza social e de cunho político com outros e com renomados políticos de nosso estado, o que sempre foi benéfico para o bem comum de nosso município. Como fruto de sua vida estritamente familiar, fato que, como recompensa, sempre recebeu o carinho e a atenção de parentes, tanto na linha colateral, bem como de seus descendentes. Juntamente com sua irmã Maria, viveu em uma residência no centro desta cidade, local tradicionalmente frequentado por todos os parentes e amigos inseparáveis, motivados pela calorosa recepção, características que sempre fez parte de seus valiosos costumes, preciosidades herdadas de seus renomados pais. Martin Soares, 21 de fevereiro de 2020.
Muito obrigada, doutor Divino, pelo carinho. Tá? Mais uma vez, eu te agradeço de coração. Obrigado. Verdade. Obrigado. Leitura da ata da primeira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da sexta legislatura da Câmara Municipal de Martin Soares.
Ata da primeira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da sexta legislatura da Câmara Municipal de Martin Soares, Estado de Minas Gerais. Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2020, às 19 horas e 10 minutos, no plenário Walter Batista Rodrigues, em sua sede própria, sítio Avenida João Batista 22, Centro, presidida pela vereadora Renata Kelly Assis Dutra, presidente da Câmara, tendo como secretário o vereador Ézio José Rodrigues, contando também com a presença dos vereadores Júnior Silvestre Lobach, Eli Alvarenga Teixeira, Hélio dos Santos Jordão, Paulo Sérgio Pereira, Éder Júnior de Oliveira, Alexandre Franco de Andrade e Hudson Vinícius de Souza. Havendo quórum legal, a senhora presidente, sobre a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Após, convido a senhora Vicentina Perigo Rocha para proceder o momento de oração. Encerrado, agradece a mesma. Após, solicita do secretário que proceda a leitura das correspondências expedidas. Encerrado as leituras, a presidente submete a palavra aos oradores inscritos para as considerações finais. Não havendo nenhum pronunciamento, a presidente Renata Kelly comenta com os vereadores que apenas dois partidos encaminharam ofício a esta casa, indicando seus líderes de bancada, que é o PT, partido do vereador Ézio, e o PSC, partido do vereador Alexandre Franco. Fala com os outros vereadores que solicitem dos presidentes de seus partidos que encaminhe o ofício indicando os líderes de bancada. Não havendo nada mais a ser tratado, a senhora presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 19h26. E, para constar, eu, vereador Ézio José Rodrigues, secretário, autorizei que se lavrasse a presente ata, que, após lida e achada conforme, será assinada por mim e pela senhora presidente como prova de sua autenticidade e fé. Martim Soares, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2020.
A ata está em discussão. A ata está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. A ata está aprovada. Leitura das correspondências expedida.
Ofício número 004 de 2020, circular. Martim Soares, 30 de janeiro de 2020. Ilustríssimo Senhor, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Senhora o calendário de reuniões ordinárias solenes da Câmara Municipal de Martim Soares para o exercício de 2020. Atenciosamente, Renata Kelly Assis Dutra, presidente da Câmara. Ao presidente da ADEC, também ao Conselho Municipal de Saúde. Ofício número 008 de 2020, Martim Soares, 20 de fevereiro de 2020. Assunto, momento de oração. Prezado Senhor, vimos pelo presente convidar Vossa Senhoria para dirigir o momento devocional da segunda sessão ordinária da 4ª Legislativa da 6ª Legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares a se realizar no dia 21 de fevereiro de 2020, sexta-feira, às 19h, no plenário da Câmara Municipal, devendo constar o deferido momento a leitura de um texto bíblico. Atenciosamente, vereadora Renata Kelly Assis Dutra, presidente da Câmara. Ao senhor Antônio Carlos de Oliveira.
Apresentação das matérias em pauta. Indicações número 001, 002, 003, 2020. Pedidos de providência número 01, 02, 03, 04 de 2020. Requerimento número 01, 2020.
Indicação número 001 de 2020. O vereador da Câmara Municipal de Martim Soares, abaixo assinado, vem respeitosamente, no uso de sua atribuição constitucional, legal e regimentais, requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito, após tramitação regional dispensado, os pareceres da comissão técnica e ainda instruído com cópias da presente indicação. Que seja feito um programa do jovem aprendiz dentro da esfera executiva e legislativa, respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Justificativa. Tendo esse programa do jovem aprendiz, vamos a mais oportunidades para os nossos jovens ingressarem no mercado de trabalho. Martim Soares, 10 de fevereiro de 2020, autor, vereador Éder Júnior de Oliveira. Indicação 002 de 2020. Solicita do Executivo Municipal que seja feita a reforma da quadra dos Francos, Água Limpa, sendo feito tanto na parte de alambrados como na área de pintura. Justificação. Ela não é coberta e com o tempo acaba com a pintura e traz muita ferrugem para o alambrado. Martim Soares, 10 de fevereiro de 2020. Autor, vereador Éder Júnior de Oliveira. Indicação número 003-2020. Que seja feito o calçamento da Vila do Aurino, nos Franco, Água Limpa. Justificação. Pois as pessoas estão tendo dificuldade em sair de suas casas quando fica intransitável. Martim Soares, 10 de fevereiro de 2020, autor, vereador Éder Júnior de Oliveira. Que seja feita a reforma das casas e o levantamento das mesmas na rua denominada como Rua do Alfredo, em Pinheiro de Minas. Justificação. Por terem muitos problemas com enchentes, os moradores sofrem todo ano perdendo seus bens e imóveis. São pessoas trabalhadoras e honestas. Não podemos deixar que passem por isso novamente. Martim Soares, 10 de fevereiro de 2020, autor, vereador Éder Júnior de Oliveira. Pedido de providência, número 02 de 2020. Que seja colocado o nome da escola do São Vicente no muro da chegada para melhor identificação. Justificação. É um pedido dos professores porque se trata de um local público e muitas pessoas que não conhecem a escola não o identificam. Até mesmo carros de propagandas param em frente à escola e acaba prejudicando os alunos. Martim Soares, 17 de fevereiro de 2020, autor Paulo Sérgio Jordão. Pedido de providência número 03 de 2020. Solicita do Executivo Municipal que tome as providências necessárias quanto à legalização do documento da Agrovila São Sebastião, no Córrego dos Francos. Justificação. Pois é um local que pertence ao município de Durandé e hoje pertence ao município de Martim Soares. E não há documentos que comprovem esta mudança. E os moradores da referida vila estão cobrando isso, pois estão sendo prejudicados no geral. Martim Soares, 19 de fevereiro de 2020. Autor, vereador Hélio dos Santos Jordão. Pedido de providência número 04 de 2020. Solicita do Executivo que tome as providências necessárias quando a rede esgoto que está a céu aberto na Agrovila São Sebastião, no Córrego dos Franco, que há cerca de 2 anos pertence ao município de Martim Soares. Solicita também rede de energia que os moradores necessitam. Justificação. Quanto à rede de esgoto é para evitar riscos de doenças que poderá trazer transtorno aos moradores do referido local. E também há muitas crianças que brincam nestas proximidades, correndo risco de contaminação. Este é um atendimento dos moradores da vila que estão cobrando. sobre a energia que seja regularizado, pois até o momento estão sem conforto, utilizando de energia emprestada. Martim Soares, 19 de fevereiro de 2020, autor, vereador Hélio dos Santos Jordão. Requerimento número 01 de 2020. Requer do Executivo Municipal cópias do processo de licitação de máquinas do ano de 2017, 2018, 2019. Segundo, requer também cópia dos processos de licitação do Cascalho, saiba. Justificação: para melhor esclarecimento e transparência à população que deve se manter informada. Martim Soares, 20 de fevereiro de 2020. Vereadora Renata Kelly Assis Dutra, vereador Hélio dos Santos Jordão, vereador Éder Júnior de Oliveira, vereador Hudson Vinícius de Souza, vereador Ézio José Rodrigues.
A palavra está com os oradores inscritos do pequeno expediente para falarem da matéria em pauta. Não havendo orador inscrito, está aberto o grande expediente que compreende discussão e votações das proposições. Solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação.
Vereador Júnior Silvestre.
Presente.
Vereador Eli Alvarenga.
Presente.
Vereador Paulo Sérgio.
Presente.
Vereador Ezra Rodrigues, presente. Vereadora Renata Kerr.
Presente.
Vereador Hudson Vinícius.
Presente.
Vereador Hélio dos Santos.
Presente.
Vereador Éder Júnior.
Presente.
Vereador Alexandre.
Presente.
As indicações número 001, 002, 003 de 2020 está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. As indicações número 001, 002, 003 de 2020 estão em votação. Em votação simbólica, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. As indicações número 001, 002, 003, 2020 estão aprovadas. Os pedidos de providências número 01, 02, 03 e 04 está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Os pedidos de providência número 01, 02, 03 e 04 de 2020 estão aprovados. O requerimento número 01-2020 está em discussão. O requerimento número 01 de 2020 está em votação nominal. Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador Eli Alvarenga.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Ézio José.
A favor.
Vereador Hudson Vinícius.
A favor.
Vereador Hélio dos Santos.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereador Alexandro.
A favor.
O requerimento número 01-2020 está aprovado. A palavra está com os oradores inscritos do grande expediente. Para as considerações finais, vereador Alexandro.
Boa noite, Renata, presidente. Em seu nome, cumprimentar os meus novos colegas vereadores aqui presentes. Também cumprimentar a todos aqui presentes. Também já agradecer a presença de todos. Em modo especial, a comunidade que eu estou vendo aqui dos Francos, que se faz em quantidade maior. O agradecimento da visita de vocês aqui. Essa aqui é a casa do povo mesmo, para sempre estar participando e cobrando o interesse das comunidades. Sejam sempre bem-vindos. Quero só deixar aqui ressaltar também, do modo da minha pessoa, a respeito do senhor Altair. Eu não tive assim, a lembrança do início dele, por contar por idade, mas a gente, por último, acompanhou e também já ouviu falar de pessoas sérias o tamanho do trabalho, principalmente social, envolvendo jovens, que ele participou nessa cidade de Martins Soares. Bato palmas para ele, porque o dever dele aqui nessa terra foi cumprido, que leve, né, esse legado, sirva para todos da família desse bom exemplo, né? Deixo aqui as minhas condolências a todos da família. E também quero só deixar uma indignação, é uma forma de entendimento. Nós estamos ali, né, a Prefeitura Municipal fazendo uma recapagem dos asfaltos que dá acesso até o limite que concedeu agora Martins Soares indo para Manhumirim e também sentido ao Varandão do Rogério e também até o limite de Durandé. O que que acontece? Tem hora que a gente fica assim, um pouco assustado a proporção que o Estado vem propondo aos municípios. A gente já recebeu uma iluminação pública, tem que assumir. Agora também recebe de um modo, né, o asfalto, trazendo assim mais compromisso ao executivo. Lembrando que nós já temos tamanhos compromissos da nossa cidade, né, as demandas. Pude acompanhar, semana retrasada, antes do período chuvoso, pegaram os caminhões e tamparam aqui do Trevo até mais ou menos início da vila, com asfalto quente, que por sinal é um asfalto caro, é um asfalto bom, mas o asfalto local está tão ruim que você tampa aqui e do lado já sai outro buraco. Hoje já buscaram mais dois caminhões para tampar quase o mesmo trecho. Aonde que nós vamos parar com isso? Então, assim, eu me preocupo como vereador, como representante do povo, isso é dinheiro, dinheiro do povo. Então a gente está vendo a participação do executivo com tamanha vontade de resolver e solucionar o problema. Já que nós assumimos a responsabilidade do asfalto, queremos trazer a solução para o povo. Tenho conversado com o prefeito, ele se encontra assim, precisamos de fazer um asfalto novo. Mas com que recurso? Correr atrás da emenda. Mas na situação que se encontra presente, como que se faz isso? Então, assim, está fazendo a parte dele, tentando recapear, pedindo a compreensão da população para entender. Tivemos aí também um período chuvoso, que, de certo modo, trouxe uma grande alegria na nossa área da agricultura, mas também trouxe transtorno com isso. Mas, levando isso adiante, é um problema que está aí, gente. Desse asfalto aí, da tampa buraco aí. Não vai ficar adiantando. Tampa vai abrir outro, enquanto não solucionar outro asfalto. Mas o que nós vamos fazer, então? Então, aqui estamos aqui novos vereadores, temos nossos representantes lá no estadual, lá no federal. Cabe a cada um de nós tentar, de alguma maneira, visitar o asfalto, encaminhar para lá, solicitando a emenda para recapeamento do asfalto, que senão vai ser gasto mesmo, dinheiro público. E não é dessa forma. O executivo já fez a parte dele, já notificou, já mandou para lá, mas eu acho que a força de nós nove aqui vai pesar mais na balança. Isso é muito importante. Dois, também ontem em Pinheiro de Minas tivemos a continuação da regularização fundiária, que é um desejo de cada comunidade que a gente vê aí, das vilas, está regularizando sua documentação. Quem não quer ter sua documentação, tenho visto aqui a indicação, se eu não me engano, do vereador Éder, principalmente da Vila dos Francos ali, para estar assim com as documentações em dias. Vai chegar nesse patamar também, mas não é só isso, né? Envolve saúde, envolve mais outras demandas. Só que eu vou falar da regularização fundiária. Ontem no Pinheiro, como a Vila São Francisco já ficou pronta, em Pinheiro de Minas ontem, colheu a medição para ver se está certinho, se tem alguma coisa errada, para que não seja feito de modo errado. Então, que a pessoa comparecer em grande parte da população, acompanharam ontem a medição e agora, em seguida, será encaminhado ao cartório de registro. O próprio cartório afirma, só é dono quem registra. Então, é muito importante o que o executivo vem trazendo para a população. Escritura na mão. Vai poder quem quer fazer um financiamento, quem quer ter seu imóvel legal. Eu deixo aqui meus parabéns à administração por estar sendo assim, sensível a essa parte, de querer valorizar do pequeno ao grande, principalmente o baixa renda, que não tem que pagar nada, é 0,800 esse projeto. É muito importante. Então, assim, eu como vereador, representante do povo, me sinto um dever de estar acompanhando esses projetos e ver eles avançarem a cada cantinho, né? tem representantes aqui dos Franco, a gente também vai estar lá cobrando, São Vicente e toda a demanda do nosso Martins Soares, né? Então aqui deixo aqui meu apelo como vereador para nós estar aí tentando mexer o nosso pauzinho aí, principalmente na área do asfalto aí.
Vereador Hélio dos Santos.
Cumprimento a nossa presidente vereadora Renata Kelly e cumprimento nossos amigos vereadores e as pessoas que estão aqui nessa casa. Em primeiro lugar, também queria dizer que sobre o senhor Taí, que é uma perca muito grande, e contra o doutor Divino estava falando, eu estava percebendo o Igor, né, chorando e sofrendo, porque uma criança, igual a Renata falou, que o Éder, o Juninho falou, uma pessoa, um menino muito educado, que sempre que eu estou aqui na rua, ele passa perto de mim e me cumprimenta. Então, você pode, meu filho, ficar tranquilo que seu avô está perto de Deus e ele quer que você siga essa obediência, esse carinho, esse respeito que você tem pelas pessoas. Tá? E queria falar também que eu cheguei, né? Foi o primeiro, quando eu comecei a jogar bola, foi o primeiro que me deu uma oportunidade no campo, foi o Soltaíro. Eu aprendi a jogar, o pouco que eu sei, também com ele. Ele falando, tem que ser assim, tem que ser assim. E me ensinou também a vida. Né? Conviveu muito com a minha família, com meu pai, comprando café, né? Ia de picape, uma picape amarela, que eu a lembro, buscava café lá em casa, eu era menino, eu ajudava, eu ficava por cima da picape, então, lembranças que está guardada. Eu sinto a perca dele e que Deus abençoe vocês, dá muita força. E também, né, quero parabenizar a homenagem do Dr. Divino, que foi especial também, né, reconhecimento de uma pessoa que deu a verdade, o sangue dele para Martins Soares, que se chama Soltair. Agora queria falar, né, também de coisas, outras coisas também, como rede de esgoto dos Francos. Aqui estão muitas pessoas, né, que eu convidei, estão aqui hoje, presente, porque é uma coisa importante, tanto faz para a saúde como para a nosso ambiente. Eu estive lá, né, visitando lá, fui na casa da Verônica, né, fui na casa de várias pessoas e vi lá a rede de esgoto se transbordando na rua, perto de casa das pessoas e crianças perto, entendeu? E poça d'água parada. Então, a gente, quando fala dengue, muita gente, várias cidades, preocupado. Então, a gente também fica preocupado, igual a Verônica trabalhou no passado, né, do ex-prefeito Demir, e é um perigo danado o jeito que está lá. Causar doenças para as crianças, pessoas mais idosas. Então, eu estive lá e pedi, né, que o prefeito tome a providência sobre aquilo lá, porque está em céu aberto, rede jogando em céu aberto, e muitas crianças brincando lá perto. Então, convidei o povo aqui, né, eu não estou aqui para criticar o prefeito A nem B, eu estou para ser justo. E sou o vereador para fiscalizar o município. Porque, às vezes, tem hora que muitas pessoas, muitas, entre aspas, pessoas falam assim, para que serve vereador? A gente vê na internet, vereador só serve fazer homenagem? É para isso? Não é só para isso, gente. É para a gente cobrar, fiscalizar. Não é porque eu deixo de ser do lado do prefeito ou não. Isso aqui é um dever nosso, cidadão, vereador, porque nós fomos eleitos por vocês. Então, é o dever nosso. Então, aqui, eu deixo o meu pedido também ao prefeito que olhe lá hoje, porque pertence a Martins Soares. Né? Quanto não pertencia? Pertencia a Durandê, então o compromisso era de Durandê. Hoje o compromisso é do prefeito, é do nosso município. Nós, como vereador, nosso compromisso também. E outro é a rede de esgoto, de luz, que está lá em cima de casas, né? De pessoas, e muitas pessoas usam a luz emprestada, não tem como tomar o seu banho, não vivem uma vida digna, porque não tem como tomar um banho no seu chuveiro, na sua casa, porque quando um liga um chuveiro, o outro não pode. Então, eu peço ao prefeito que olhe isso também com carinho. E uma coisa que eu conversei com o povo de lá é sobre o regulamento do município. Lá pertence a Martins Soares há 2 anos. E tem pessoas lá que precisou de documentos e pegar documento aonde? Durandé ou Martins Soares? Como fazer? E isso acabou prejudicando pessoas. E como está prejudicando ainda? Porque tem uma pessoa, ela ali, esqueci seu nome, ela é assim, eu fui na casa dela, tem uma casa, a casa onde ela mora pertence a Martins Soares. E o outro lote do lado pertence a Durandê. Não, é junto à casa, é do lado do lote. Por quê? Registrou aqui no Martins Soares como Martins Soares. E o outro pertence a Durandê. Entendeu? Queria que regularizasse, porque o povo está lá. Tem muitos, isso para mim não interessa, se vota aqui ou não vota, mas para vocês também votar aqui, tem que regularizar. Tem que ajudar vocês também a fazer a nossa parte, que é regularizar o documento. Pertence a Martins Soares. Aí sim, vocês são eleitor, vocês são do município que pertence a Martins Soares. Então, eu estou pedindo ao prefeito que olhe isso aí, porque ele já tem 2 anos, né, que pertence a Martins Soares. E o povo está sendo prejudicado por isso, por documentação. Eu não tenho outras pessoas, mas eu vou falar da Verônica. Ela passou no concurso e aí precisava do documento de Martins Soares. Mas a energia, os negócios, tudo, não tinha documento de Martins Soares. Só de Durandê. A sorte que ela conseguiu pessoas que ajudou ela, e aí ela passou no concurso. Então, quantas outras pessoas podem, graças a Deus que ela não foi prejudicada por isso, e quantas outras pessoas que podem ser prejudicadas por isso? Então, eu estou aqui fazendo um apelo ao prefeito, não estou criticando, não sou esse cara que critica político, prefeito, eu estou pedindo coisas que é dever do município, dever nosso como vereador. É trabalhar por igualdade, trabalhar para o povo, indiferente de A ou B, indiferente de política. Trabalhar junto, igual o Alex falou, que precisa de nós, 9 vereadores, para lutar. Eu sei que está difícil. Todos, o município está difícil. Igual ele comentou que colocou lá, do lado eu vi. Na verdade, eu vi, eu tenho que ser justo. O buraco do outro lado. Então, o asfalto, a verdade, já foi feito ruim. A verdade foi essa. E hoje, infelizmente, vai causar muito transtorno. E por que diz que tem que unir todos, os vereadores e o político, diferente de ser A ou B. Como vocês, eleitor, também, né, tem que ajudar nós, cobrar mesmo, cobrar cada um de nós, vereadores, cobrar o prefeito, porque é o dever nosso é de ajudar vocês. A gente não foi eleito aqui para sentar naquela cadeira para se achar bonitinho, que é uma coisa boa, é para nós dever nosso trabalhar. Pegar um carro, uma moto e sair, olhar aonde está precisando de apoio do prefeito, dos vereadores. Então, eu estou aqui, gente, estou com vocês, indiferente, igual eu falei, que eu não misturo política, eu estou aqui para defender vocês. E se vocês precisar, pode estar cobrando eu, pode estar ligando, todo mundo tem meu número, pode estar ligando que eu estou aí, é para ajudar vocês, junto com os vereadores também. Porque a verdade, sem eles também, nós não conseguimos, porque vem um projeto aqui para aprovar, se 5 votar contra, né, não aprova. Então, todos aprovou, então agora é o nós cobrar o prefeito que seja feito. Muito obrigado e tenha uma boa noite.
Vereador Paulo Sérgio.
Primeiramente, aqui, gostaria de desejar aqui boa noite aqui à presidenta Renata, aos demais vereadores, aos servidores da casa e a todos aqui marcando presença aqui nessa noite. Quero deixar aqui meu sentimento à família do senhor Altair Fildutta, em nome da vereadora e presidente Renata, que ele foi seu avô, do Igor, tá? Quero deixar aqui meu sentimento de todo o coração à família do senhor Altair e à família da Renata, de modo especial ao Igor. A gente viu aqui alguns elogios que foi feito ao Igor, e eu também gostaria aqui de dar os parabéns ao Igor, porque eu também, na minha infância, eu fiquei até os meus 14 anos morando com a minha avó. A minha avó faleceu com 100 anos de idade. E eu dormia com ela todos os dias. A minha avó foi mãe de 13 filhos. E desde quando meu avô faleceu, em 77, eu nem nascido eu era, a minha avó decidiu a morar sozinha, mesmo com tantos filhos igual ela teve. E aí, na minha infância, de pequenininho, eu e meu irmão começamos a ficar lá na casa dela para ajudar a tomar conta, porque ela não quis sair da casa. Então, a minha infância também de um ano de idade, quando eu nasci, a gente ficou com a minha avó. Depois o meu irmão casou e eu fiquei até os 14 anos. E eu sei o que é essa dor. Além de perder um vô ou uma avó, esse sentimento de a gente ficar no dia a dia é difícil, mas que Deus abençoe você, que você possa a enfrentar essa perca, e que em cima dessa perca também, que você vai servir de exemplo para você, exemplo que o seu avô deixou, não só para você, mas para o nosso município. Agora está aqui hoje presente, a casa está com muitas pessoas aqui participando junto com nós, sabe o que foi o senhor estar aí no nosso município. Então, que Deus abençoe, que dá um bom lugar, que com certeza ele já está junto com seu verdadeiro pai, que é Deus. E também aqui gostaria de falar aqui do meu pedido de providência que eu fiz lá para o São Vicente, fazendo visita na escola. Os professores questionou comigo a questão do nome da escola, que ela já tem a sua identificação com o nome, mas porém do lado de fora, que ela tem um muro e não identifica a escola. E aí algumas pessoas, igual hoje sempre tem esses caminhões que sempre vendem os seus produtos, é outra hora de legumes, e faz aquela propaganda. E muitas das vezes para de frente à escola, com o som fazendo a sua propaganda, e acaba atrapalhando os alunos. Ou chama a atenção dos alunos, tirando a atenção deles lá no estudo. Então, por isso que eu fiz esse pedido de providência, que o prefeito possa estar pedindo que possa estar colocando uma identificação, ou pintar aquele muro, ou colocar uma placa de identificação, nome da escola. E também queria só acrescentar aqui, em algumas palavras que os demais vereadores falaram, vou começar aqui, quando o Alex falou aí dessa demanda que o nosso município está tendo agora, que aumentou o nosso território, devido a algumas cobranças dos buracos na MG, indo aqui para Maimirim, e também a de Durandé. E muitas pessoas, eles faz um comentário, coloca no Facebook, muitas das vezes menciona, às vezes até marca até algum vereador, e a gente fica às vezes até sem saber ou de lidar com essa situação, de fazer até um comentário, porque em cima de um comentário, outra pessoa lá na frente leva a coisa para o outro lado, e aí a coisa acaba complicando. Mas vou falar por mim, e vem acompanhando a situação. Algumas pessoas às vezes acabam falando certas coisas que não sabem, e às vezes mistura os vereadores, fala: o vereador foi eleito para fiscalizar, cobrar, tudo bem. Alguém já chegou a falar, se passou, se o município requereu essa área, veio dinheiro, e se veio dinheiro tem que fazer um bom asfalto. Aqui os senhores vereadores, tenho certeza que vocês sabem, tanto quanto eu, o tempo que foi repassado isso para o município, não foi o município que pediu para requerer, isso foi o Estado que repassou para o município, né? E todo mundo sabe que isso já vem de muito tempo, esses problemas, tanto, principalmente aqui para Maimirim, nessa pista. Então, isso aqui precisa de um trabalho, e um trabalho bem feito, mas para isso tem que ter recurso, porque o que está sendo feito ali, mesmo com dificuldade, está sendo feito com recurso próprio de todos nós aqui que paga o seu imposto aqui do município. Não veio dinheiro para a operação tapa-buraco do município, não. E se for para fazer um recapeamento, que é o que precisa ser feito, não só nesse trecho que passou para o Martins Soares, como direto até Maimirim, o prefeito, igual o vereador Alex falou, já fez um requerimento solicitando recurso para o recapeamento desse trecho de asfalto. Ele e o vice-prefeito até Belo Horizonte já está tomando as providências necessárias quanto à situação, fazendo o seu pedido, porque todo mundo sabe que dinheiro não está tendo no Estado, mas tem que ter o primeiro passo. Então já fez o requerimento, já protocolou o documento, e aí a gente vai ficar na espera. Enquanto isso, está sendo feita a operação tapa-buraco, né? Do mesmo jeito que está sendo feito em Maimirim, está sendo feito em Durandé. Aqui tem muitas pessoas que pertencia, né, a Durandé, e hoje nós estamos tendo o privilégio de ter vocês pertencendo à nossa cidade de Martins Soares. Isso é um privilégio, uma honra para nós. Mas os requerimentos e os pedidos de providência que foi colocado aqui hoje, todos nós vereadores votamos a favor. E só gostaria sim de relembrar vocês, que vocês tenham um pouco de paciência. A gente sabe que esse ano é um ano político, né? Em outubro já tem eleições. A gente não sabe o que vai vir pela frente. Mas independente do que vai vir, essa administração está conduzindo o município com responsabilidade. Eu, vereador, e acredito que os demais, também responsabilidade e compromisso com o município de estar votando os projetos, votando os projetos que é bom para o Martins Soares, para o crescimento da nossa cidade, sem olhar a quem, né? Fazer para o povo de Martins Soares. Então, quando tem aqui alguns requerimentos de redes de esgoto, luz e até asfalto também, lá embaixo, onde eu vou citar aqui o senhor Batista ali, que é lá da Barra da Água Limpa, porque tem o Água Limpa cá de cima, que a gente fala, que é aquele primeiro ali onde já tem uma vilazinha grande, e tem lá embaixo, que é onde pertencia Durandé. E hoje está pertencendo Martins Soares. Igual já foi falado aqui, parece de 2 anos para cá. E a maioria daquele povo ali, as suas documentações pertenciam ao município de Durandé. Aí é que eu falo para vocês, aqui nessa casa foi votado um projeto de lei que todo loteamento que for feito no município, me parece que do ano de 2018 para cá, não, o que nós votamos aqui foi 2018, tem que passar pela prefeitura pedindo uma liberação, uma licença, do jeito que a lei permite. Por quê? Se a prefeitura não autorizar, a pessoa não pode começar vender lote assim clandestinamente. Por quê? Porque senão vem essa situação. Vende os lotes, cria-se uma vila, vai crescendo, e depois o povo precisa de calçamento, água, luz, né, e etc., rede de esgoto. Então, esse tempo que tem essa vila lá embaixo pertencia a Durandé. E até hoje o município de Durandé não tomou as providências. Até quem fez o loteamento e também a prefeitura. Acredito eu que é porque foi um loteamento, uma vila que foi criada particular. Então, isso é dever de quem vendeu o lote. Porém, os prefeitos acabam tendo bom senso e ajudando essas vilas e, às vezes, ajudando às vezes, a fazer o calçamento, rede de esgoto e colocando luz. Só que isso é muito caro e gasta muito dinheiro. Então, por isso que eu peço a compreensão de vocês. Hoje vocês estão pertencendo ao Martins Soares. Vocês podem estar na certeza que a gente vai ajudar, a gente vai estar votando aqui os recursos que for de bem para o povo, para que possa estar ajudando vocês, tanto no calçamento, rede de esgoto, luz e água. E só lembrando também que hoje, para se fazer um requerimento de luz, mudou. A gente está tendo muitos problemas no nosso município e nos outros também, porque hoje, para você fazer um requerimento de luz, a primeira coisa que você tem que ter é a escritura, com recibo de compra e venda, eles não estão aceitando. Mesmo que você tiver com dinheiro para pagar particular, você tem que ter essa documentação. Por isso que tanto em Durandé foi feita a regularização fundiária, e aqui no nosso município também, a gente votou aqui nesse mandato agora, a gente votou aqui, eu e os demais vereadores, a regularização fundiária que está sendo feita com sucesso no nosso município. A Vila Mirico já terminou e ontem foi feita uma reunião lá em Pinheiro de Minas, esclarecendo algumas coisas para a população, porque foi cadastrada 350 casas no Pinheiro de Minas. Só 120 casas estão com os levaram os documentos pessoais para dar entrada, para se requerer a sua escritura, o seu documento. Então, assim, de 350, 120 só que está legal. Então, foi feita uma reunião lá ontem para esclarecer para as pessoas que precisa vir até o escritório que tem aqui em cima do bar do Márcio, de 8 às 5 da tarde, tem uma equipe que foi contratada pela prefeitura para estar fazendo essas documentação e a maioria delas de graça para o povo. E mesmo assim, tem algumas pessoas que não estão entendendo. Tem pessoas colocando na cabeça do povo que não procure eles não, porque isso aí é para o prefeito ganhar dinheiro. Depois que fazer, vai cobrar valores altos em cima desse documento. E sendo que isso aí, gente, é agindo de má fé. Por quê? No momento que você tiver a escritura, a única coisa que é obrigatória, que independente de você ser escritura ou não, você tem que pagar o ITBI e IPTU, que isso aí já é lei, para você poder cobrar depois um calçamento, uma rua limpinha para recolher o lixo e etc. Uma energia, igual foi feito os requerimentos aqui hoje. É por isso que tem que ter o documento para nós contribuir depois para a prefeitura manter o funcionário para a gente estar cobrando isso deles. Então, isso que eu peço a vocês. Nós estamos junto com vocês, do lado de vocês, a gente já votou os requerimentos, mas eu preciso falar isso para vocês. Eu falando isso não é que eu estou puxando contra, a gente está esclarecendo. Porque para mim cobrar do prefeito, vocês têm que estar sabendo. E eu, que sou fiscalizador, eu entendo um pouquinho, não sei tudo, eu entendo um pouquinho e vou cobrar o que for de lei, o que for certo. Mas vocês também têm que estar legal com as suas documentações. Essa situação que o vereador Hélio dos Santos falou de você, né, dos dois lotes, ó, isso aí mesmo já é um problema. Acho que a menina aqui, não sei. Pois é. Então, tipo assim, mas independente disso aí, Durandé já está, parece que já tinha entregado essa documentação para todo mundo, e Martins Soares nós estamos dando andamento, já foi feita uma etapa e vai dar continuidade, tanto dentro aqui da cidade de Martins Soares e São Vicente, depois que terminar Pinheiro de Minas. Isso é para todo mundo, entendeu? E o nosso município ainda está fazendo esses documentos de graça, para quem não tem escritura no nome ainda. Para quem já tem, ele ganha todo o projeto de engenharia que tem aquela medição de fazer documentação, todo de graça. Na hora de você registrar no cartório, aí que a pessoa vai pagar para registrar, que é a matrícula, que antigamente falava escritura, hoje é matrícula que fala. Então isso aí é para quem já tem escritura, não impede dele fazer o seu cadastramento e ter o direito. Só na hora de registrar no cartório que ele vai ter o custo de pagar para registrar. E quem não tem nada no nome, nem terreno, nem casa, nem imóvel nenhum no nome, ele vai ganhar toda essa documentação de graça. É registrada, que é a matrícula. Então isso aí é uma coisa que a gente pode estar falando em outras reuniões, está passando, porque senão fica alongando aqui as falas da gente e às vezes vocês nem vão entender direito. Então é isso. Os requerimentos, o vereador que fez, estão de parabéns, porque é sinal que a gente tem compromisso com vocês e vamos lutar para os direitos de vocês. Então é isso que eu gostaria de falar, né, que a questão da luz, não só ontem lá em Pinheiro, o pessoal cobrou umas duas ruas lá que precisa fazer a pavimentação de rede de luz, esticar, a gente está tendo esse problema. O prefeito já brigou, já fez uma reunião com o pessoal da companhia aqui no gabinete, inclusive chegou a brigar com um deles. Falou assim, eu estou pagando as contas da prefeitura em dia, a energia em dia, eu paguei R$200 mil de energia de atraso que ficou da outra legislatura em dia, que ficou devendo, eu paguei. E hoje eu não estou conseguindo fazer uma extensão de rede de luz para o povo que pede. O que vocês querem que faz? Que vocês querem ficar sem receber? Porque a gente paga em dia e não tem direito. Mas por quê? Porque mudou a lei. E aí o povo tem que saber disso. Porque hoje tudo é papel e é lei. Se você não cumprir a lei, nem você com dinheiro para estar fazendo, você não consegue. Então é isso. O mais, muito obrigado.
Vereador Éder Júnior.
Senhora Presidenta, boa noite, para os demais vereadores, aos servidores dessa casa, à população aqui presente. Gostaria de agradecer à comunidade Barra da Água Limpa e as demais pessoas aqui da nossa cidade que compareceram aqui. Só pedindo um esclarecimento aqui, senhora vereadora, senhora presidenta, que o senhor vereador Alex, o vereador Paulo Sérgio, nos dizendo sobre a transformação daquele trecho da BR ali para o município, segmento municipal, tem em mãos um requerimento enviado do DR para o município, dizendo que não há objeção da transformação, da manutenção dos segmentos abaixo, por transformação de perímetro urbano. Então, ali, na verdade, aquela região passa a ser perímetro urbano. Então, se não há objeção, ele é desde 2019, de 2 de julho de 2019. O requerimento diz assim, em resposta ao documento supremacimado referente à desafetação do trecho rodoviário MG-108, informamos que não há objeção por parte do DR quanto à transferência de segmento urbano por vias desse município. Portanto, a Prefeitura Municipal de Março Soares passará, a partir de 22 de julho, a administração operacional, manutenção e conservação. Esse é um requerimento enviado do DR para o município. Então, se houve um requerimento do DR enviado para o município, houve um requerimento, gostaria de saber se houve um requerimento enviado da Prefeitura solicitando aquele trecho. Só para esse esclarecimento que os senhores vereadores nos passaram aqui sobre aquele trecho. Porque, inclusive, gostaria de estar até pedindo para outra reunião, senhora presidente, que irei assinar um requerimento solicitando, um pedido aqui solicitando que o Executivo se tenha essa informação que nos conceda, para a gente que possamos passar para a população, porque o período já está muito longo, que é 22 de julho de 2019, que foi transformado aquilo em perímetro urbano, como os senhores do município moram mais naquela região, já sabem. Porque se é desde 2019, de julho de 2019, a população já passou por um bom período com dificuldade daquele trecho. Inclusive, as pessoas que moram mais ali perto da vila do Sebastião Ebra, né? Inclusive, eu tenho aqui na casa, que não foi aprovado o ano passado, não foi nem solicitado a entrada desse pedido de indicação de um quebra-mola. Depois eu acabei também deixando, porque o buraco já fazia parte daquela ocasião da região, que era até feio solicitar quebra-mola, porque o buraco já estava pior. Então, é dessa forma que nós temos que averiguar documentos para a gente comprovar. Sabemos que o município não tem recurso para estar cuidando daquele DR, daquela parte ali que pertence ao DR, pertence ao Estado. Mas, porém, gostaria de saber se foi o município que solicitou ou se foi o DR. Porque onde que é a divisa de Durandé, lá perto do Rogério, continua pertencendo ao DR. Aqui, por exemplo, só vai onde que o município toma conta pelo segundo requerimento, só até perto do armazém de Eringer, que foi transformado em perímetro urbano. Senão, também nós teríamos que tomar conta até lá na divisa de Mamirim, então, né? Porque vai ficar um trecho ali. Será que o DR não vai tomar conta? O meu menino vai tomar conta? Vai ficar só um pedacinho ali? Então é essa que a gente passa a informação para a população e solicitando na próxima reunião um requerimento que o prefeito passe essa informação para a gente, porque eu tenho a parte do DR e não tenho. E também parabenizar o vereador Hélio dos Santos sobre essa belíssima indicação. onde o nosso orçamento do município, obrigado, doutor, onde o nosso orçamento, onde fui feliz de colocar uma indicação e infeliz de não ter passado, onde a gente ampliava o recurso para construção, reforma de água, esgoto e rede fluvial do município de Martins Soares. Como o vereador bem disse, foi aprovado sim aqui na Câmara, quando os próximos loteamentos, não os antigos, onde a população sofre com esse apelo, a população sofre, o orçamento é de R$50 mil, onde eu passaria ele para mais de 80, quando retirando de outras áreas, o requerimento não foi aprovado, mas com 50 mil ainda dá para fazer alguma coisinha, onde a população sofre, então esse requerimento, essa emenda minha não foi aprovada dentro do projeto, mas o projeto em si, ele foi aprovado. Então o vereador foi muito feliz por ter feito, o vereador, e está no orçamento, sim. Onde eu estive aqui na audiência pública, fui feliz de ter vindo, onde eu pude acompanhar o orçamento aqui no ano passado, quando aqui a área tributária passou para nós, foi uma audiência pública, que parte do orçamento do ano passado, o município foi contemplado praticamente com quase 98% do setor financeiro, onde o município recebeu quase todo o que foi planejado. E o planejamento para esse ano é de 24 milhões. Se no ano passado nós fomos contemplados com quase todo o orçamento, que era 20 milhões e pouquinho, 22 milhões e pouquinho, então se esse ano nós também recebermos quase 98%, teremos orçamento para trazer bons benefícios para a população. Porque está dentro do orçamento. Como a minha emenda não foi aprovada, de ampliar o recurso, mas porém tem 50 mil dentro do orçamento, que ele é para isso, ele é para resolver esse tipo de problema do município. Rede fluvial, rede de esgoto, onde é problema de saúde pública, indiferente de ser uma vila que ainda não tem a documentação regularizada, que é regularização fundiária. Inclusive, um dos requerimentos do senhor vereador foi para isso também, que seja regularizado a situação daquelas pessoas do município, onde eu fui aqui autor de uma indicação na época, quando Durandé já estava fazendo a desafetação daquela região, passando para Martins Soares, que já é desde 1996, que pertencente a Martins Soares, aonde foi combinado entre Manhumirim e Durandé, quando Martins Soares não era nem município, que Manhumirim tomaria conta até no Alto da Pedreira. Então, por vias de bocas, ficaram a divisa na Pedreira, depois é mais embaixo, na Pedreira, mais embaixo, ficaram aquele enrolo. E o povo que mora naquela região sofre com essa falta de regularização, onde a divisa não está certa, onde a senhora ali fala que uma casa pertence a um documento do município e outra, o lote pertence a outro. Então é isso, onde nós trabalhamos com o orçamento, então o orçamento é para isso, o orçamento foi aprovado, se o orçamento existe, não podemos enviar o dinheiro para outra área, o orçamento tem que ser cumprido. E o planejamento foi feito, como no ano passado, o orçamento foi feito, trouxeram para nós aqui, eu fui inclusive, foi um que estava aqui, onde o orçamento da saúde foi ampliado, gastaram mais que 25%, que é a lei 25%, parabéns. Saúde, educação, mais de 15%, parabéns. Mas será que esse gasto foi realmente com a população? Será que esse gasto foi realmente destinado para as pessoas que mais necessitam? Onde a transferência de renda para as pessoas mais pobres? Então é isso que eu deixo o meu apelo aqui. E só também lembrando a população aqui, aproveitando que hoje a casa nossa está cheia, a nossa casa está belíssima. Já assinei hoje, fui autor de mais uma indicação, solicitando que seja feito o plantão médico do nosso município de Martins Soares, onde eu sou funcionário também da Prefeitura de Durandé, convivo muito bem com a população de Durandé, todos nós sabemos a dificuldade que tem em Durandé, e tem em município de Martins Soares nós temos dificuldade. Hoje a nossa saúde pública de Martins Soares, ela paga remédio, paga exame para as pessoas de Pequiá. Mas quando pessoas de Martins Soares vai ser atendida ali, tem que levar para Durandé, porque não tem médico. Inclusive a minha avó, por exemplo, cheguei lá encaminhando ela para tomar um remédio, porque não tinha um médico nem um enfermeiro no posto de saúde. Então, isso, e o requerimento, senhor, é plantão médico final de semana. Porque, inclusive, eu fui tive o privilégio de ver o orçamento público, o orçamento tem recursos que possa fazer isso. Porque nós temos que provas e documentos que o nosso orçamento é gasto com as pessoas fora do município, porque tem um título. Porque quando as pessoas do município vão ser atendidas, nós temos que levar para o Durandé para fazer uma consulta nos finais de semana, porque lá tem plantão médico e aqui não tem. E, inclusive, esse é o meu pedido, e gostaria que os vereadores analisassem isso na próxima reunião e que votassem a favor. Porque a população ela é carente, ela pede isso, que nós possamos estar atentos a essas soluções, porque o orçamento ele tem e nós temos recursos para isso. Inclusive, não é só o papel de cobrar aqui, não. Hoje a vereadora Renata até me entregando um papel aqui, onde nós temos aqui uma emenda parlamentar de 150 mil que o deputado está destinando para o município de Martins Soares, que é para o PAB, Serviço de Atenção Básica à Saúde. Então nós cobramos, mas também trazemos recursos para o município, que é a função do vereador. Então a população merece mais respeito, merece mais saúde e educação. E as pessoas da região ali que precisarem da Câmara para a gente estar pedindo regularização, para que possa fazer regularização fundiária, e trazem vocês com mais respeito, para depois sim nós cuidarmos bem de vocês, que vocês depois pagarem seus impostos. Mas primeiro temos que fazer as obras primeiro, porque não adianta chegar nas eleições, bater na porta lá e fazer promessa para o próximo ano. O ano é agora. Muito obrigado a todos.
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, que é muito bom a gente estar vindo para a reunião e a casa cheia como hoje. Isso dá um incentivo para a gente e é importante também para você estar acompanhando os nossos trabalhos, né? Porque, às vezes, acontecem muitas coisas aqui que, sabe, votou a favor, votou contra, mas não tem conhecimento, né, devido ao projeto que chegou até a casa, a forma que chegou. Então, eu gostaria assim, de poder estar contando com vocês nas próximas reuniões, acompanhando o nosso trabalho, porque fica melhor para trabalhar e mais fácil para vocês estar cobrando a gente também, que é a nossa função, enquanto vereador, fiscalizar. Mas vocês também podem ser os nossos olhos lá fora, porque tem coisa que, às vezes, o nosso município é grande, tem coisa que, às vezes, não... A gente não está conseguindo acompanhar, vocês podem estar dando um toque para a gente estar cobrando. Então, gente, eu gostaria muito que vocês continuassem vindo nas reuniões, participando, ajudando a gente aqui, porque facilita muito o nosso trabalho. Tá? Eu estou muito satisfeita hoje por a casa estar cheia do jeito que está. Porque eu gosto é quando está cheia, para vocês verem o nosso trabalho aqui. Com transparência. Como o vereador Éder disse, vocês podem estar contando com a gente, o que depender de nós aqui, para estar cobrando, para estar, né, ajudando a população, que a nossa função é essa. Mas a gente precisa da ajuda de vocês. Então, mais uma vez, obrigada, e eu conto com vocês nas próximas reuniões. Nada mais, nada havendo mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão.